A presidente Dilma Rousseff vai ter mais 15 dias para prestar esclarecimentos sobre as contas do governo federal do ano passado. O prazo foi dado pelo Tribunal de Contas da União depois que a CMA, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado aprovou um requerimento nesse sentido. O autor do requerimento foi o presidente da CMA, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele é o nosso entrevistado agora. Senador Otto Alencar, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Conexão Senado. Me coloco sem inteiro dispor.
Senador, por que dar mais prazo ao governo para dar explicações no processo que analisa supostas irregularidades nas contas do governo, as chamadas pedaladas fiscais?
Exatamente porque, lendo o parecer do procurador do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas da União, o Dr. Júlio Marcelo Oliveira, ele denuncia ao Tribunal de Contas da União que a presidente Dilma publicou decretos de suplementação orçamentária para o Ministério do Trabalho e Emprego sem autorização do Congresso Nacional, que é uma coisa gravíssima, porque vai de encontro ao que está pré-estatuído na Constituição Federal, artigo 167, inciso 9. E, nesse caso, o tribunal teria que dar o direito à presidente de se explicar. Eu não acho que um presidente da República possa abrir crédito suplementar para o Ministério do Trabalho e Emprego de bilhões de reais sem que tenha cobertura ou saldo orçamentário autorizado pelo Congresso Nacional para fazê-lo. Então isso me chamou a atenção, até porque o procurador diz isso textualmente. Então ela tem que ter o direito de defesa, porque se o Tribunal de Contas da União vai lá e rejeita as contas, dá um parecer pela rejeição, até o Tribunal de Contas da União, como qualquer tribunal, ou de contas do Estado, do município, não rejeita a conta, opina pela rejeição, se elas estão regulares ou irregulares, se elas estão dentro ou fora da lei de responsabilidade fiscal, se elas estão dentro ou fora das leis complementares ou até da Constituição Federal. Então, na verdade, as contas serão aprovadas ou rejeitadas no Congresso Nacional, pelas duas casas. É o artigo 49 da Constituição Federal, o inciso 9. Então, isso é que está escrito. Até essa rejeição das contas que foram feitas na Câmara pelo presidente Eduardo Cunha não poderia ser feito na Câmara, tem que ser feito pelas duas casas, assim que está na Constituição. Eu acho que a Constituição, a Lei Magna, tem que ser seguida. Portanto, se o Tribunal de Contas da União opinasse pela rejeição das contas de 2014 da presidente Dilma, sem dar o direito de defesa, esse parecer poderia ser contestado na Justiça, no Supremo Tribunal Federal. E aí estaria sendo jogado por terra todo esse trabalho, toda essa tensão que vem se observando pelo parecer do Augusto Nardes e dos outros conselheiros do Tribunal de Contas da União. Eu fui conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia durante 5 anos, conheço bem a lei de responsabilidade fiscal, rejeitei e aprovei contas de prefeitos, opinando pela rejeição. Na verdade, quem ia analisar a conta do prefeito era a Câmara. Se a Câmara desse um parecer contra o parecer do tribunal ia por terra. Portanto, se o Tribunal de Contas da União opinar pela rejeição das contas da presidente Dilma e vier aqui no Senado, e o Senado derrubar o parecer, as contas não serão rejeitadas. Porque quem julga, na verdade, os juízes são os deputados federais e os senadores. Quem funciona como perito das contas é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é o perito que obedece à lei de responsabilidade fiscal, que nesse caso das pedaladas, está lá na lei de responsabilidade fiscal, que é do ano 2000, no artigo 35 e 36, que fala sobre o que é vedado ao gestor público, seja do ente municipal, federal, ou estadual ou federal, fazer. E aí é o caso das transferências de recursos da Caixa Econômica do Banco do Brasil para pagamento de obrigações do governo federal, sem a reposição imediata desses recursos.
Bem, senador Tolencar, então, pelo que estou entendendo, para evitar uma batalha jurídica no Congresso por conta de um suposto cerceamento do direito de defesa, o senhor está agindo preventivamente, exatamente já para dar prazo para que o governo explique esse novo elemento no processo que analisa as contas do governo federal do ano passado. Seria isso?
Exatamente, você coloca muito bem. E depois de aprovado esse requerimento que eu encaminhei para o Tribunal de Contas da União, para o presidente Haroldo Cedrais, o próprio relator das contas da presidente Dilma, Augusto Nardes, concordou que teria que se dar o prazo para apresentar as razões em cima daquilo que foi denunciado pelo Ministério Público de Contas. O Nardes, inclusive, deu uma declaração nesse sentido e deu mais 15 dias de prazo para que a presidente possa encaminhar as razões e as explicações de que ela tinha ou não tinha crédito, saldo orçamentário para publicar decreto de abertura suplementar para o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, é uma coisa que está claro, muito claro na lei. Como eu fui conselheiro do Tribunal de Contas do Ministério da Bahia, apliquei várias vezes a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição no que tange a essas ações todas de gestão de governo e de ordenamento de despesas, eu aprovei esse requerimento, que foi aprovado de forma simbólica, encaminhei, e ela, presidente Dilma, assim que receber do Tribunal de Contas da União a notificação, ela terá 15 dias, ou seja, não vai ser a partir de ontem, que foi ontem que foi aprovado no plenário do Tribunal de Contas, será a partir do dia que ela receber a notificação, que eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, ela terá 15 dias para encaminhar ao Tribunal de Contas, através dos seus advogados-geral da União, as razões para contestar aquilo que o Ministério Público de Contas pontuou na denúncia ao Tribunal de Contas da União.
Nós estamos conversando com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado. Senador Otto Alencar, o fato é que esse prazo extra de 15 dias dá mais tempo para o governo, dá um fôlego ao governo nesse momento em que o governo enfrenta dificuldades no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados. Para ficar claro, alguém do governo procurou o senhor para apresentar o requerimento ou foi uma iniciativa pessoal?
Absolutamente, eu não tive nenhum contato com nenhum membro do governo, nem nenhuma esfera de governo. Eu já tinha feito até um discurso que eu não consegui nem concretizar, mostrando que o rito da apreciação das contas e o parecer que será aprovado no Tribunal de Contas da União poderá vir opinando pela regularidade ou pela irregularidade das contas. Eu tinha feito até um discurso com 15 itens que eu ia falar no plenário, não tive oportunidade de falar. Na semana passada, terça-feira, a comissão que eu presido não teve quórum para fazer a apreciação dos requerimentos. Teve agora, terça-feira, eu coloquei em votação e nós aprovamos e encaminhamos para que fosse lá apreciado no Tribunal de Contas da União. Eu não tive nenhum contato com nenhum membro do governo, não solicitei. Eu tenho apenas 7 meses aqui, até alguns ministros eu ainda não conheço, mas isso me chamou a atenção porque eu fui conselheiro do Tribunal de Contas, eu fui auditor de lá do Tribunal de Contas, e conheço bem a legislação, e me chamou a atenção porque isso é uma coisa grave. Essas pedaladas fiscais por transferência de recursos, isso é irregularidade. Isso não seja impeachment de jeito nenhum, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela precisa ser aprimorada. Nesses artigos que eu citei para você, Adriano, o 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o 36, eles citam o que é vedado ao gestor fazer, mas é incompleto, porque não fala sobre a sanção que deve ser aplicada ao gestor. É uma lei que precisa ser completada. Eu já aqui, quando cheguei, já apresentei um projeto de alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo no artigo 42, aquele que diz que o gestor tem que ter recursos financeiros suficientes para pagar tudo que foi empenhado no exercício do seu mandato. Só que esse artigo 42 está superado. Por que está superado? Porque os municípios do Brasil, com a queda de arrecadação, fazem uma programação orçamentária, digamos, de 10 milhões, que cai a arrecadação, como está caindo agora, caiu 23% o fundo de participação dos municípios esse mês agora de julho. O dinheiro não entra. Ele está com o empenho pronto, o dinheiro não entrou, ele não pode pagar. A culpa é dele, da queda da arrecadação, não é a culpa do governo federal. Como foi quando baixou a IPI dos automóveis, da linha branca toda, os municípios e estados perderam. Então isso cria um problema. Você vê o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. E o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e está chamando a atenção é porque é um estado. No meu estado da Bahia, vários e vários prefeitos tiveram conta rejeitada por queda de arrecadação, quando a culpa não é do prefeito, porque não é ele que arrecada. Ele recebe transferência obrigatória do Fundo de Participação do Município. Cai o IPI, cai o imposto de renda, a devolução do imposto de renda, ele perde a arrecadação e ele é condenado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que foi aprovada em 2000, nós estamos em 2015. Nesses 15 anos já houveram várias alterações em outras leis, em outros programas que foram levados para as prefeituras, como é o caso de vários programas criados aqui no Senado e na Câmara Federal, que o prefeito é obrigado a fazer e o dinheiro não vai atrás para pagar a conta. E aí complica muito as prefeituras e os estados. Eu posso lhe adiantar, com o conhecimento que eu tenho do Tribunal de Contas, que esse ano e no próximo ano, os estados e os municípios vão passar por uma crise financeira sem precedentes na história do Brasil. Pode ter absoluta certeza disso.
Senador Otto Alencar, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista, aqui à Rádio Senado, e vamos acompanhar com atenção os desdobramentos desse imbróglio, digamos assim, envolvendo as contas do governo federal. Muito obrigado, senador.
Olha, Adriano, eu quero dizer a você o seguinte: se por acaso tivesse feito o Tribunal de Contas da União um pente fino nas contas dos ex-presidentes, iam encontrar coisas que, aliás, eu já li algumas, as de 2008, 2009, quando eu estava no Tribunal de Contas da Bahia, eu li. Se fosse passar um pente fino nas contas apresentadas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula, iam encontrar coisas parecidas ou então iguais ao que a presidente Dilma está sendo agora nesse pente fino, nessa auditoria rigorosa, ou como eu chamo, nessa severa ação de investigação, de perícia e de auditoria nas contas, coisas exatamente como está acontecendo agora. Então, não é novidade isso. É novidade porque a presidente Dilma está nessa situação de impopularidade e dificuldades, com problemas na Câmara Federal e até aqui no Senado, e diante disso as coisas se ampliam, se agudizam e chama muito mais atenção do que não chamaram no passado dos dois ex-presidentes que eu falei agora.
Muito obrigado, senador. Esse foi o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal.